Quando pensamos na principal função de um banco, a primeira coisa que pode vir à cabeça é de emprestar dinheiro para quem está procurando, seja para quem quer comprar um carro, um imóvel ou até mesmo pagar uma dívida. Mas acredite se quiser, as pessoas também podem emprestar dinheiro para um banco, mesmo que um banco já tenha muito dinheiro nos seus cofres. Não é só para bancos, as pessoas também podem emprestar dinheiro para grandes empresas, que não são do setor financeiro. Companhias como uma BRF, uma Petrobras da vida já tem muito mais dinheiro que todos os ouvintes desse podcast, a não ser
que você seja um Elon Musk, um Bill Gates, por exemplo.
Embora emprestar dinheiro para bancos ou empresas possa parecer estranho, esse é um tipo de investimento muito comum e está dentro do que conhecemos como renda fixa, o tema da nova temporada do Tradecast, que agora está em seu quarto episódio. Nos episódios anteriores, explicamos tintim por tintim qual que é a importância da renda fixa, o que são os títulos públicos, como fugir da inflação e o que os gurus dos investimentos podem ensinar sobre esse tipo de investimento. Agora vamos mostrar como funciona esse negócio de emprestar dinheiro para bancos ou para empresas. Por que isso é considerado renda fixa? O que tem de diferente dos outros tipos de renda fixa? O risco é maior ou menor? São algumas das perguntas que vamos responder. Para isso, estamos de novo eu, Jader Lazzarini, analista CNP do Trademap, e meu colega André Ítalo, editor do Trademap. Estarão com a gente dois convidados que manjam muito do tema. Laís Costa, analista de renda fixa da Empíricos, e Francisco Levi, gestor da Empíricos Investimentos, antiga Vitrio. Vamos chamá-los daqui a pouco. Antes, deixa eu chamar o André aqui. E aí, André, beleza? Você já emprestou dinheiro para algum banco?
Fala, Jader. Cara, já emprestei e foi o primeiro investimento da minha vida. Eu tinha um dinheiro guardado, tinha acabado de começar a trabalhar e apliquei num CDB. Bom, a gente começou agora, eu já meti uma sigla aqui, né? Se você que tá ouvindo já tem alguma experiência com o mercado financeiro, provavelmente já escutou essa sigla, né? CDB. É que quando a gente fala em emprestar dinheiro para um banco, parece esquisito. Mas falando em CDB, para você que já tem alguma experiência, pode parecer mais familiar. Mas é basicamente a mesma coisa.
E que CDB era esse que você comprou, André?
Cara, era um CDB com vencimento para 2024, que pagava um juro de 124% do CDI. Hoje eu acho que foi um investimento meio burro, né? Não que a taxa não fosse boa, até acho que era. Mas era o meu primeiro investimento e eu coloquei tudo num CDB com um prazo meio longo, de 5 anos. Hoje eu acho que eu não deveria ter feito isso. Mas enfim, o mercado é assim, a gente comete umas bobagens e vai aprendendo.
É, André, eu sei como que é. Mas para isso que a gente tá aqui, né? Para explicar para as pessoas e aprender também como a renda fixa funciona, como a gente pode evitar esse tipo de coisa. Você falou uma sigla que talvez alguns conheçam, mas acho que é legal a gente explicar o que significa, né? CDB é uma sigla para Certificado de Depósitos Bancários. A gente até chegou a falar sobre isso nos episódios anteriores, mas a gente só citou as letrinhas mesmo, a gente não chegou a aprofundar no assunto. O CDB, como você disse, é um investimento que fazemos quando emprestamos dinheiro a um banco, com um prazo de vencimento definido para você receber seu dinheiro de volta, um tipo de rendimento já estabelecido, que normalmente tem como referência o CDI. Que já, como falamos no outro episódio, é praticamente igual a Selic. O CDB pode ter um rendimento de 100% do CDI, 120%, 124%, como você falou, por aí vai. O que faz do CDB um investimento em renda fixa, né?
É, Jader, no meu caso, vou até fazer uma continha básica aqui, né? A gente está em outubro de 2022, né, gravando aqui esse podcast, e a Selic hoje está em 13,75%. E o CDI, como a gente sabe, ele fica um pouquinho abaixo disso, dá ali um 0,10 ponto percentual abaixo, ou 99,9%, né? Outra forma de dizer. Se eu calcular o que representa 124% dessa taxa Selic, vai dar quase 17% ao ano, o que hoje eu acho que é um belo rendimento.
É, mas você sofreu quando a Selic estava nos 2% ao ano, lá no meio da pandemia, né?
É, nem me lembro. Até evitava ficar olhando muito o aplicativo ali para não ficar tomando sustos.
Mas André, a gente falou aqui sobre emprestar dinheiro para bancos e empresas. Mas também acho que vale explicar porque bancos e empresas podem precisar do dinheiro de pessoas como eu, como você, e outro ouvinte que não é o Elon Musk.
É que embora o negócio principal dos bancos, Jader, seja emprestar dinheiro para outras pessoas, eles precisam tirar esse dinheiro de algum lugar, né? Vamos supor que eu resolva abrir um banco. Eu preciso ter capital para poder emprestar dinheiro para outras pessoas. O que, que eu faço então? De onde eu tiro esse dinheiro? Eu peço emprestado, basicamente é isso, para depois repassar esse dinheiro para frente. Quando eu emprestar para alguém, a pessoa me paga de volta com juros e depois eu pago de volta para quem me emprestou. Mas é claro, se eu quiser ter ganhos, né, já que eu sou um banco e eu quero lucrar, o juro que eu cobro da pessoa para quem eu emprestei o dinheiro precisa ser maior do que o juro que eu vou pagar para quem me emprestou. É isso que um banco faz. Só que numa escala enorme, né, com milhões de pessoas envolvidas. Né? Você imagina que um banco tem dezenas de milhões de clientes, né? Então ele consegue fazer esse dinheiro girar. O que faz com que o banco possa ter bilhões de reais guardados no cofre e ao mesmo tempo emprestar bilhões de reais para pessoas e empresas.
Exato, André. Você explicou como funciona para os bancos. Mas também tem empresas que não são do setor financeiro, como a gente falou lá no início. As empresas podem precisar de dinheiro basicamente para financiar os seus negócios e continuar crescendo. Muitas vezes uma empresa ganha com a venda de seus produtos e serviços, não é o suficiente para tocar o negócio. A empresa pode querer fazer um investimento para ampliar sua operação, construir uma fábrica nova, e pode ser que o dinheiro faturado no dia a dia com as vendas não dê conta. E para isso que a empresa precisa de mais recursos. Um caminho muito comum é a empresa abrir capital na bolsa, passando a vender suas ações no mercado. É como se a companhia fosse na bolsa e perguntasse aos investidores: olha, quem quer ser meu sócio aqui? A empresa vai crescer e eu preciso de dinheiro. Se você investe em mim e passa a ser dono de uma fatia da companhia, meu negócio vai crescer, vai se valorizar e você vai se beneficiar disso lá na frente. Basicamente, é assim que funciona o mercado de ações. Mas existe um outro jeito de conseguir dinheiro. É emitindo dívida. A tal da dívida corporativa.
Eu não entendi o que ele falou.
Tá ficando mais complicado, né? Mas vamos lá, aos poucos. Ao emitir uma dívida, a empresa está apenas pedindo dinheiro emprestado, que será pago depois de um determinado período, com um juro previamente combinado, uma taxa de rendimento. Assim como acontece com os bancos. Novamente, é por isso que chamamos tudo isso aqui que a gente está falando, André, de renda fixa. É diferente de abrir capital na bolsa, porque no mercado de ações o investidor está se tornando sócio da empresa, virando um dono praticamente de uma parte dela, para se beneficiar lá na frente de uma possível valorização do crescimento do negócio. Aqui não. Aqui os investidores apenas estão emprestando, esperando o pagamento em uma determinada data. É isso que chamamos de dívida corporativa. O investidor, nesse caso, se torna um credor, aquele que está emprestando a grana.
E a dívida corporativa tem vários tipos, né, Jada? Um deles a gente já falou, que é o CDB dos bancos. E uma outra bastante comum é a tal da debênture, esse palavrão que você já deve ter visto aí em alguma notícia, em alguma reportagem de economia. A debênture é um nome que se dá para a dívida de empresas em geral, que não sejam de bancos, né? Tem essa diferenciação. De bancos, a gente já falou, CDB, outras empresas, debêntures. Há outros tipos mais específicos, de setores específicos, mas que a gente pode explicar com mais calma lá na frente. Primeiro vamos focar aqui em debêntures. Mas seja qual for a sua escolha na hora de investir, Jada, é importante saber que investir em dívida corporativa é mais arriscado do que investir naquela renda fixa que empresta dinheiro para o governo, o tal do título público, né, que a gente já falou em outros episódios. E a explicação tem a ver com algo que falamos também já por aqui. Emprestar dinheiro para o governo é muito seguro, porque, em último caso, o governo pode até imprimir dinheiro para te pagar de volta, né? Já os bancos e as empresas não, eles têm aquele dinheiro que são deles, né? Eles não podem criar dinheiro, né? E o Francisco Levi, da Empíricos Investimentos, que falou com a gente, é o nosso primeiro convidado que eu vou chamar aqui, ele explicou um pouquinho mais sobre os detalhes dessa diferença, né? Entre emprestar para o governo e emprestar para bancos ou empresas.
São raríssimas exceções mesmo que um governo dá calote na dívida local, porque, em última instância, ele tem a maquininha, ele imprime moeda e paga. Dívida externa, sim, tem uma série de histórias de calote, mas dívida interna são raríssimas. Então, risco do governo em moeda local normalmente é baixíssimo. O título do governo é a menor taxa do mercado para qualquer tipo de investimento, porque é o risco mais baixo, porque, em última instância, ele é um devedor que ele pode imprimir a moeda que ele vai pagar. Quando você vai para uma dívida de um banco, em vez de comprar um título do governo, você compra um título de um banco, uma letra financeira, um CDB, você está tendo o risco deste banco. Então, além de ganhar o que o governo paga, você tem algo a mais para correr o risco de, eventualmente, esse banco quebrar. Quando você vai para empresas, aí não são letras financeiras ou CDBs, são debêntures, são dívidas corporativas, né? Que aí são empresas normalmente, né? O banco também é uma corporação, né? Mas é que normalmente no mercado a gente separa financeiros de debêntures, né?
O Levi, ele faz uma lembrança muito importante, que é esse tal do prêmio, ou seja, uma remuneração extra que o investidor normalmente quer para poder assumir aquele risco, né? O risco, nesse caso, é basicamente por dois fatores. O primeiro é o risco de crédito, ou seja, qual é a chance de aquele banco ou aquela empresa me dar um calote? Geralmente essa resposta envolve o porte daquela companhia, né? Se eu empresto dinheiro para um banco tipo Itaú ou Bradesco, que são bancos maiores, mais robustos, isso me dá uma segurança maior e, portanto, o risco é menor, né? A gente sabe que a chance de um Itaú ou de um Bradesco quebrar é muito pequena. Significa também, por outro lado, que o rendimento que ele vai poder me oferecer, além da Selic, também tende a ser um pouco menor. É aquela coisa, né? Risco menor, rendimento menor. Já se eu empresto para um banco pequeno, e existem vários por aí, né? A gente conhece mais o Bradesco, Itaú, o Banco do Brasil, mas tem um monte de banco pequeno que faz esse tipo de operação, o risco e o retorno devem ser maiores.
Claro, André. Nessa conta de risco de crédito não está apenas o porte do banco ou da empresa, mas também o que as empresas podem apresentar em seus balanços, né? Um banco pode ser muito grande, mas estar com balanço, os resultados em apuros, tudo uma bagunça com resultados preocupantes. O mesmo vale para as empresas. Isso tudo tem que ser analisado e colocado na balança.
Exato, Jada. Eu falei do primeiro fator de risco, que é o de crédito, mas também tem um outro que é o de liquidez.
A liquidez é o quão fácil pode ser para o investidor repassar aquela dívida para um outro investidor.
Isso vai acontecer se o investidor, claro, quiser resgatar o seu dinheiro antes do vencimento, né? Que é aquela data combinada ali na hora de fazer a operação. Só que isso não é simples, né? Porque, embora você possa querer o seu dinheiro antes da data combinada, a empresa que pegou o seu dinheiro emprestado está contando com aquela grana para poder tocar o negócio dela, né? Afinal de contas, ela pediu aquele dinheiro porque ela tinha algum projeto, algum plano, queria usar aquele dinheiro para alguma coisa. Então, ela está contando com aquilo. O que o investidor pode fazer é achar um outro investidor disposto a assumir o que você assumiu lá no início.
Basicamente, o credor, que antes era você, vai passar a ser uma outra pessoa enquanto a empresa continua lá tocando o negócio dela.
Se você emprestou dinheiro para um banco sólido, por exemplo, provavelmente vai haver demanda de outros investidores querendo assumir o seu investimento, né? Por exemplo, se eu empresto dinheiro para o Itaú, vai ser mais fácil de eu achar outra pessoa que esteja disposta a assumir o meu lugar nessa operação, né? Agora, se eu empresto para um banco pequeno, pode ser mais difícil, né? É sobre isso que a gente está falando quando a gente fala de liquidez. Quanto mais fácil for repassar esse investimento, maior a liquidez. E a lógica é a mesma do risco de crédito. Quanto mais fácil for isso, menor o retorno. Se é fácil demais resgatar o dinheiro, o meu prêmio será menor. Laís Costa, que é a nossa outra convidada, ela que é analista de renda fixa na Empíricos, e segundo ela, o investidor tem de estar bem consciente do risco que ele está disposto a assumir.
Você olha a emissão da dívida, seja ela uma LCI, LCA, um CRI, um CRA, você sabe quando você vai receber. Está escrito lá, você tem um rendimento que é contratado. Número um, aquilo tem que estar de acordo com o que você precisa, né? Com o que você acha que é justo, com você, os seus objetivos de rentabilidade. Então, assim, por mais que o risco seja baixíssimo daquele emissor, se aquilo ali não funciona para você, se aquilo vai ser detrator de rentabilidade da sua carteira, simplesmente não faz sentido você ter.
Laís trouxe mais algumas siglas novas que acho que é legal a gente falar aqui para quem está nos ouvindo.
LCI, LCA, CRI, CRA, são basicamente tipos de dívida voltadas para empresas de setores bem específicos, o setor imobiliário e o agronegócio.
Para o setor imobiliário, temos a LCI, que é Letra de Crédito Imobiliário, e o CRI, que é um Certificado de Recebível Imobiliário. No caso do agronegócio, temos as outras duas, né? Temos a LCA, Letra de Crédito do Agronegócio, e o CRA, Certificado de Recebível do Agronegócio. A principal diferença delas para o CDB e as debêntures em geral é que elas são isentas de imposto. Ou seja, na hora de você receber o seu dinheiro de volta, com rendimento já tudo certinho e tal, você não precisa pagar nenhum imposto de renda sobre esse ganho. Aliás, ninguém ainda quer pagar mais impostos, né?
Lady Kate acha que tá podendo porque tá pagando, mas o que ela mais paga é mico.
Essa isenção ocorre porque o governo entende que o investimento nesses dois setores, imobiliário e o agronegócio, estimula o crescimento, emprega muita gente. Então o governo acaba incentivando a aplicação de recursos nesses segmentos.
E a Laís Jada disse que as LCIs e as LCAs são ótimas formas de investimento para as pessoas físicas, e não só por causa da isenção de imposto.
Por exemplo, as LCIs e LCAs que você falou, que são títulos geralmente de prazo menores e eles são isentos de imposto de renda, o que é uma vantagem enorme, não só porque, obviamente, ninguém quer pagar muito imposto, a gente já paga, né, na verdade, muito imposto, mas porque quando você faz o cálculo, na verdade, da rentabilidade dos títulos, principalmente dos indexados ao IPCA, né, que seriam os indexados à inflação, né, esse índice de inflação brasileiro, você vai ver que em cenários de extremo risco, né, vamos dizer, como a gente tá vendo agora o nosso país vizinho aqui passando, né, de hiperinflação, e que a gente já passou há não tanto tempo atrás, você pode ter, inclusive, uma rentabilidade real negativa, porque você paga imposto sobre a parcela de inflação também. Então, o investidor tem essa decisão de curto prazo, que poderiam ser as LCIs, LCAs, são títulos que funcionariam, e o CDB, se você for para a parte bancária, a emissão bancária, né, ou seja, a sua contraparte, quem vai te pagar, seria um banco, né? E você pode ir para um CRI e um CRA, que aí já são de mais longo prazo, também são isentos, então também tem essa vantagem. E aí você encontra uma gama enorme também de empresas.
E no caso da LCI e da LCA, em especial, tem uma outra vantagem. Os investimentos, que são emitidos por bancos, são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito,
que é basicamente um seguro para o seu investimento, que cobre até R$250 mil, caso a empresa que tomou aquela dívida venha a quebrar.
O FGC, aliás, também cobre os investimentos em CDB e todos os outros produtos de bancos.
Agora, André, beleza. Você lembrou que a LCI, a LCA e os CDBs têm garantia do FGC. Mas e os debêntures? Se eu invisto na debênture de uma empresa e ela quebra, o que acontece? Né? Os investidores ficam a ver navios, recebem só uma parte, adquirem outra dívida em compensação, desentrar em um processo para receber esse dinheiro de volta, né? Como que funciona? Esse tema é super importante, dado histórico no Brasil. Segundo o Serasa Experian, uma empresa de análise de informações sobre crédito, no ano passado o Brasil teve 622 empresas que faliram e outras 617 que entraram em recuperação judicial, ou seja, apelaram à justiça porque não conseguiam pagar suas dívidas. O número total é 7% maior do que registrado no ano anterior, em 2020. É claro que quem emite uma debênture ou qualquer outra forma de dívida corporativa está procurando ter mais dinheiro para investir no crescimento ou se manter saudável no máximo ali. Mas pode acabar acontecendo de fechar as portas, como já aconteceu.
Fala, Toninho!
Beleza?
Ah, beleza.
Devo, não nego. Pago quando eu puder.
Então, primeiro vai pagar tributário, trabalhista, depois entra na massa falida ali para competir ali com o que sobrar da empresa, né? Historicamente, assim, um título que vale 100, você compra 100 e aí já está valendo 110 depois de um tempo, né? Porque você ganha uns juros e tal, não sei o quê, mas a empresa fale. Existem empresas especializadas em comprar esses títulos para ir brigar na justiça pela massa falida e tal. E normalmente uma empresa que entra em recuperação judicial, né, não é falência, né? Ela tem ativos, tem valor, tem coisa ali. Esses títulos aí, na média do que eu vi aí ao longo da minha vida, um título que vale aí 100, 120, ele vai ser negociado a 20. Aí tem fundos lá que te compram esses títulos, juntam um monte de título de um monte de investidor, compra de todo mundo, daí ele tem um peso grande de dívida, e aí ele consegue impor na negociação com a empresa lá da recuperação judicial uma série de contrapartidas para ele reaver esse dinheiro e acaba lucrando com isso, compra 20 e vai recuperar, vai ganhar 50, com essas coisas, sabe? Não vai ganhar o 100, óbvio, assim, dificilmente uma empresa volta a 100%. Ela dá um desconto. Uma empresa em recuperação judicial, o que ela faz normalmente? Ela entra em recuperação judicial porque ela é viável e ela quer fôlego financeiro. Então, ela chega nos credores e negocia lá, olha, eu vou pagar metade do que eu devo e tal.
Esse comentário foi do Levi, que citou a diferença entre falência e recuperação judicial. Quando a empresa entra em RJ, né, que é a sigla para recuperação judicial, ela ainda tem valor e deve distribuir o que resta aos investidores.
Ou quem sabe retomar os negócios, né, André? Voltar à normalidade. E para identificar essas melhores oportunidades, ocorrer o menor risco possível no investimento, ao investir em dívida corporativa, a Laís disse que existe uma saída bem mais fácil.
O que eu recomendo para aquela pessoa física que não tem nenhum tipo de conhecimento, que está construindo ainda, né, esse conhecimento de avaliar qual que seria exatamente o crédito, não tem uma assessoria, não tem um research por trás, né, não paga ali um outro tipo de serviço, eu sempre falo que um excelente investimento são os fundos de debêntures incentivadas listados. E por que eu sempre falo disso? Porque quando você fala de um fundo, você tem uma gestão ativa profissional por trás. Então, você tem uma equipe inteira de profissionais extremamente qualificados de mercado, alguns deles com mais de 20 anos de mercado, que tem o próprio capital investido naquele fundo também, o que é muito importante, né? Porque você retira ali um conflito de interesse que pode haver, mesmo você já tendo contratado, inclusive, um tipo de assessoria, a gente sabe que isso pode acontecer. Esses fundos que são listados por quê? Porque eles são listados na bolsa como se fosse uma ação. Então, ele te dá essa saída, ele reduz esse risco de liquidez, ele tem essa gestão ativa por trás que vai selecionar esses papéis. Além de selecionar, caso ocorra um problema, né, de inadimplência de algum desses papéis, você está contratando, através de um único fundo, uma carteira diversificada.
Aí que entra aquele mantra de todo e qualquer investimento, desde os títulos públicos, que falamos lá no primeiro episódio, ou fundos de investimento em renda fixa, citados no segundo capítulo. Não colocar os ovos na mesma cesta.
O investimento em renda fixa, ele tem um fator de diversificação e de baixa correlação com outros ativos que provavelmente esse investidor vai ter na carteira também, para fazer um portfólio equilibrado, que ele é essencial para o longo prazo. Por mais que você tenha uma promessa de rendimento um pouco menor do que o que você acredita, por exemplo, de uma avaliação, de uma valorização de uma empresa X na bolsa, Você também tem períodos que a gente chama de drawdown, de quedas da bolsa, e que você vai ser sustentado por esses rendimentos se realmente essa empresa que está te pagando, né, esse seu risco de crédito, for um risco de crédito bom. Então, num portfólio de pessoa física, eu acho assim, indispensável você ter títulos de renda fixa.
É verdade, tudo que os especialistas falaram aqui pode parecer um pouco complicado. São vários termos e riscos a serem monitorados. Mas no fim das contas, a dívida corporativa funciona mesmo para as pessoas físicas? Segundo Levi, da Empíricos Investimentos, esse tipo de investimento talvez não seja tão legal para os investidores mais arrojados, né, que querem assumir mais risco. O risco de crédito e liquidez não vale a pena para quem está disposto a correr mais riscos e procura mais rentabilidade, segundo ele. Porém, para aqueles que enxergam a dívida corporativa como uma forma de diversificar as carteiras e está começando a investir em renda fixa, faz bastante sentido.
O risco de crédito ele funciona melhor para os clientes com viés mais conservadores, mais de renda fixa do que de risco de mercado. É o sujeito que ele não aguenta olhar o extrato lá e ver que está caindo no mês, sabe? É cara que gosta mais de olhar ali os ativos com menor volatilidade, mas ele aceita... tem menos volatilidade, e aí ele tem bastante renda fixa, e ao ter bastante renda fixa, faz sentido você diversificar um pouco, mesmo alocando em coisas líquidas, você vai continuar com uma outra parcela do seu dinheiro bem líquida. Então, acho que para o investidor mais moderado, conservador, acho que aí o crédito funciona melhor.
E eu sempre falo que muito mais importante do que a rentabilidade, e mais importante que o risco, é a relação risco-rentabilidade. É isso que você tem que focar, porque às vezes, se a rentabilidade é muito alta e o risco também, isso não se configura um investimento equilibrado, não se configura um investimento que seja interessante. Você tem que estar sempre com esses dois pesos na sua balança, né? Então, assim, eu vejo muito, é muito comum isso. A gente recebe e-mails de clientes perguntando, mas esse CDB aqui desse outro banco, ele te paga 0,10% a mais. E às vezes, né, CDBs com prazo de 1-2 anos, que é completamente inviável você tomar aquele tipo de risco por causa daquele tipo de retorno. Você coloca na sua carteira um título extremamente ineficiente, né? Então, eu acho que sim, existem títulos muito bons. Para quem é conservador, para quem não tem também tanta confiança de analisar um balanço de um banco, de analisar, né, índices de Basileia, todas essas tecnicidades que a gente recomenda alguns CDBs de bancos grandes, que vão atender o investidor que é mais conservador.
No frigir dos ovos, André, o saldo final que a gente pode levar de lição é: uma carteira de investimentos em renda fixa deve ter de tudo um pouco. Para aqueles conservadores, a importância da renda fixa, incluindo a dívida corporativa, é maior. Para os ditos agressivos ou arrojados, esse tipo de investimento serve como um colchão, uma proteção, que faz você se deitar e conseguir dormir tranquilamente. No futuro, alcançar um patrimônio bem bacana.
Sabe quanto dinheiro é que eu tenho no banco, meu amigo? Sabe, eu tenho uma vida estabilizada, eu não preciso... Eu estou aqui no Corinthians, não vou no Corinthians, é no outro clube qualquer. Portanto, e quando eu quiser.
Na semana que vem, a gente vai aprender como fazer dinheiro extra com renda fixa. Olha que coisa boa, hein? Não é só com renda fixa, hein? Mas também com outras formas de investimento. Se você quiser saber mais como colocar o dinheiro para trabalhar na renda fixa e também na bolsa, não perca. Até lá!
O Tradecast é uma produção do Trademap, com a edição do Lucas Pessoa. O roteiro é meu, André Ítalo e do Jader Lazzarini.